Segunda-feira, 28 de janeiro, 10h10 da manhã, o Notícias Agrícolas está convidando o senhor e a senhora para abrirem a programação conosco, mostrando e trazendo e discutindo os principais fatos e acontecimentos do agronegócio brasileiro. E agora, como sempre, diariamente aqui, olhando a situação da canavicultura brasileira, uma safra já no final no Nordeste e o Centro-Sul aqui amargando uma entressafra meio complicada. Cana Oeste, Copercana, primeira, a maior associação do Centro-Sul, a maior associação brasileira de fornecedores de cana, e naturalmente a Copercana também, a maior cooperativa de canavieiro. De Sertãozinho, então, Manuel Carlos Ortolã, né, membro da Orplana, do Conselho, ex-presidente da Orplana também, vai nos contar um pouquinho aqui. Manuel, seja bem-vindo, um bom dia para você. A situação da canavicultura aí na região, essa grande, essa vasta região aí a partir de Sertãozinho, Manuel, e ver se essa chuva dos últimos dias vai dar um respirozinho aí para a cana, tem alguma chance de voltar e quais as condições aí de possibilidade de melhorar a recuperação dos canaviais, Manuel.
Bom dia. Os canaviais estão bastante debilitados, né, em função da renovação, da taxa de renovação, que tem sido baixa nos últimos anos. Então, já é um canavial envelhecido. E passando por um ano como esse, com um estresse hídrico bastante acentuado, evidentemente que um canavial já debilitado, ele acaba sendo mais comprometido em função de pragas, em função até de controle de ervas, né? Porque é um canavial que demora para fechar e com isso a ação do herbicida é reduzida e a gente acaba tendo mais infestação de ervas, né? E o canavial também com bastante falhas, né? Curto de desenvolvimento, enfim, precisando de alguma injeção de ânimo, que seria a chuva, né, para alguma recuperação. Eu creio que nós vínhamos tendo algumas chuvas pontuais, a gente era muito nítido de enxergar onde a chuva estava caindo, né? Tempo limpo e de repente você via que ali estava tendo uma chuva. Mas isso não resolve o problema, vamos dizer assim, de uma lavoura. Acho que agora nesse sábado, acredito que São Paulo teve uma chuva geral, né, de sexta para sábado. Pelo que eu tenho visto aí, a maioria dos lugares, em torno de 20 a 25 milímetros de chuva, lugar caindo um pouco mais. Já no sábado, eu vi também chuva na região aí, passando por Ibitinga, um pouco antes, até próximo aqui a cidade de Barrinha, né? Bem molhado, deve ter chovido uma pancada boa aí. Não sei se teve outras regiões que choveram, mas já aqui, Sertãozinho, Ribeirão, no sábado, no domingo, não teve nada.
É uma pena, né?
Essa chuva vai recuperar o canavial? É pouco para falar. É claro que é boa, claro que é melhor ter chovido, né? Por pouco que ajude, alguma coisa vai ajudar sim, até melhorar o ânimo do produtor, né? Em última instância, tem isso de bom. Mas os meses de dezembro, meses de janeiro, que são meses de temperatura elevada, e realmente foi uma temperatura muito elevada, né?
Muita insolação e pouca umidade.
Precisaria de umidade para a cana desenvolver. Seria o período forte de desenvolvimento da cana. Já de fevereiro para frente, a temperatura já vai amenizando um pouco e a tendência é que a chuva também, como médias mensais, né, ela comece a reduzir. Vai ter chuva, com certeza, fevereiro, março, a gente espera e até torce para que chova bem acima da média, quem sabe, para ajudar essa última etapa de desenvolvimento aí dos canaviais.
Esse período de janeiro, dezembro, janeiro, são períodos fundamentais para o desenvolvimento tanto da soca quanto da cana planta. Voltando às chuvas com regularidade agora até o início da safra, ainda que a cana tenha um bom poder de recuperação, só que, como você disse no início, teve um estresse hídrico muito substancial no passado e 2 meses de chuva, que foi novembro, outubro e novembro. Voltando às chuvas agora, dá para melhorar um pouquinho? Hoje a gente já considera já um período, já algum problema vindo aí pela frente, Manuel?
Bem, na minha avaliação, problema de produtividade para a próxima safra nós vamos ter. Uhum. Eu acredito que a safra, se você dividir, por exemplo, primeira parte, segundo terço, terceiro, que é o final da safra, uhum, essa chuva vai ser muito importante para as canas de final de safra, uhum, que foram cortadas recentemente e estão iniciando o desenvolvimento, porque vão ser cortadas também no próximo final de safra. Uhum. Então, é uma cana que poderá estar mais dentro da normalidade daqui para frente, uhum, se as chuvas regularizarem daqui para frente também.
Né? Bem lembrado.
As canas de início, meio de safra, uhum, essa chuva vai ajudar, evidentemente, mas eu acho que ela já perdeu muito em desenvolvimento. Uhum. E vamos dizer assim, nós estamos... Eu acredito que a próxima safra, o que a gente tem ouvido, inclusive nos fóruns, nas reuniões que participamos aí, uhum, é que no máximo nós devemos ter para o próximo ano a mesma cana. Uhum. Esse ano acreditamos aí que devemos estar fechando com umas 75 toneladas por hectare, uhum, e acredito que no máximo a gente deve ter a mesma cana.
Uhum. Quando você fala...
Dependendo do tempo... Uhum. Né, se o tempo não ajudar, a coisa
é claro. Pode... Quando você fala 75 hectares, é a média da Canoeste.
Média Centro-Sul.
Média Centro-Sul, perfeito. Ô, Manuel, tem alguma possibilidade de haver um atrasozinho na entrega dos fornecedores, Manuel? A gente é notório que os fornecedores geralmente entram com a cana um pouco mais para frente do que a cana da usina, né? Mas com essa situação, será que as usinas vão segurar um pouquinho mais a cana do fornecedor para ganhar pelo menos um pouco mais no ATR, vão esperar o contrato, falou, você tem contrato comigo para entregar a cana dia 10 de abril, mas vamos segurar mais um pouco. Qual é a flexibilidade que você está vendo aí, Manuel?
Olha, nós estamos numa situação onde provavelmente a capacidade de moagem da maioria das usinas, né, ela não vai estar operando 100% na capacidade. Isso, nós temos menos cana, então, com certeza, as usinas estarão procurando cana, né, para fazer a moagem. Uhum. Eu acho que, como já deve haver um atraso natural no início da safra, que deve pegar forte a partir aí de 15, 20 de abril, eu creio que os fornecedores nessa safra vão começar mais perto do início mesmo da safra, começar junto com as usinas.
Uhum. Porque não tem jeito, né, Manuel? Como você falou, as unidades...
A usina que começa em março, uhum, via regra, o fornecedor está começando de meados de abril para frente. Uhum. Eu creio que como essa safra já deve começar de meados de abril para frente, uhum, com maior volume... O fornecedor deve estar entrando nessa fase também.
Exato.
Ele vai entregar uma cana agora em março, começo de abril.
Até porque, né, Manuel, parece, você sabe melhor que a gente, se a cana também, se a cana atingir o ciclo dela, pouco vai resultar 15 dias a mais, 20 dias a mais, não vai adiantar muita coisa, né, Manuel? Cana de 12 meses tem que cortar e acabou, né?
Normalmente é isso. Ela completou o ciclo, não há mais por que tá esperando. A questão da maturação da cana é essa, você pode, daí para frente, a menos que a cana esteja crescendo, foi um ano bom de chuva, está chovendo regularmente, uhum, a cana continua crescendo um pouco, Isso pode ajudar, né? Mas via de regra, como norma, a cana completou 12 meses, ela está programada para tirar, né?
Perfeito. Ô, Manuel, qual é a quantidade de cana planta que vai começar a entrar? E se há uma característica aí na Cana Oeste da concentração da cana planta no início, meio ou fim de safra? Eu pergunto isso porque algumas regiões, como nós vimos, por exemplo, na região de Lençóis, lá do Dalbem, das canas, 80% da cana planta de cada safra entra no início de safra, cana de primeiro corte. Como que é aí, Manuel?
Dentro da programação, hoje já não tem tanto aquela questão da variedade precoce, média, tardia.
É verdade.
Existe ainda uma pequena influência disso, mas prevalece essa situação de que a cana de primeiro corte, né, ela é tirada no início da safra. Isso desde que nós estamos falando da cana plantada aí de janeiro, fevereiro, março, né, abril, e não da cana planta de ano, que é a cana plantada em outubro, novembro. Essa vai ficar para final de safra mesmo.
Claro.
Mas ela tem um peso pequeno em termos de cana de primeiro corte. Prevalece entre aspas, chamada de 18 meses, que na verdade dá 14, dá 15 meses aí. O maior percentual é tirado até no início da safra mesmo, né? Existe uma nova tendência hoje, uma nova forma de pensar canavial, que é tirar no início da safra as canas de primeiro corte, depois de segundo corte, depois de terceiro corte, e baseado numa análise de que a cana de primeiro corte ela tem um sistema radicular menor do que, por exemplo, a de quarta, de quinta, ou menos profundo, né? Então, você tirando no início, você ainda pega chuva, garante brotação, e com isso você vai, se você for fazendo a sequência, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, você vai dando mais longevidade ao canavial e melhorando a produtividade do canavial também, né? Conheci alguma coisa hoje que o IAC lançou essa teoria.
O terceiro eixo, né, Manuel?
É o terceiro eixo, é isso.
Que, aliás, é duro traduzir terceiro eixo para quem não é do ramo, viu, Manuel?
E falou em terceiro eixo, já vem o caminhão na
Já
cabeça.
vem o caminhão na cabeça. Ei,
Então, mas
Manuel.
é uma maneira interessante, parece que usinas que vêm adotando isso, produtores que vêm adotando isso, têm tido sucesso relativo no negócio. Porque faz sentido a análise,
É
né?
claro, faz todo sentido. Agora, a gente percebe também, né, Manoel, que independente dessa cana ter sido plantada lá ainda quando estava chovendo regularmente, de janeiro a março do ano passado, mesmo assim, essa cana também vai sofrer um pouquinho, ainda que é uma cana mais resistente, ela tem de todo modo, ela vai também sofrer um pouco, né, Manoel?
Ela está com o desenvolvimento comprometido igual a da soqueira, né? Realmente ela sofreu, porque em termos de rendimento ela não vai ter o rendimento por hectare que poderia ter em condições normais de precipitação. Eu vi um dado aqui esses dias de que na região que nós levantamos aqui, nas últimas duas safras, nós tivemos cerca de 250 milímetros menos na média. Ou seja, de 1.500 a 1.600, tivemos 1.200 e 250 milímetros, mais ou menos, nos últimos 2 anos, né? Então, é uma chuva que faz falta.
É verdade, é muita coisa. Aliás, a gente olha mês a mês, com todas as regiões que nós conversamos, viu, Manuel? Jaú, Assis, Piracicaba, lá com o Arnaldo, o Bruno aí, perto de você, quer dizer, em todos os lugares, a precipitação foi muito mais abaixo do que a média histórica e consolidou 2 anos seguidos de baixa também na média normal.
Pois é, isso tem afetado inclusive a nossa capacidade de renovação dos canaviais, né? Nós estaríamos precisando de uma renovação maior aí por volta de 15 a 18%, e temos conseguido trabalhar com de 8 a 12% aí nos últimos anos, né?
É verdade.
Daí a questão do envelhecimento do canavial, perda de plantio, né? Esse ano, no ano de 18, foi bem típico isso, bem próprio isso. Muitos que insistiram de esticar o plantio acabaram perdendo o final do plantio, né?
É verdade, é verdade. E, Manuel, estamos falando então, como você falou, 8 a 12% de renovação. Agora, nessas condições, sem chuva e com a pressão do ATR, renovar canavial a 7, 8 mil reais de hectare, quer dizer, uma clã, e ganhar depois de 18 meses, como que fecha essa conta, Manuel?
Pois é, não está fechando,
Não
né?
fecha, né, Manuel? Se a
Não está
gente fizer uma continha aí hoje, se a gente fizer uma continha hoje, um hectare no ATR de hoje tá remunerando quanto estaria hoje, mais ou menos, Manuel?
fechando. Aí é um 75 toneladas, uma cana de R$ 70. Faz a conta aí.
É, vai fazendo. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Tá difícil fechar a
Mas
conta, né, Manuel?
realmente a conta não tem fechada nos últimos anos, e fruto da gente de também não ter, não conseguimos fazer uma boa renovação, né, para recuperar os canaviais. O que a gente tem visto também é produtores pequenos aí deixando de plantar cana e plantando, por exemplo, a soja, que tem tido ganhos de produtividade muito grande, acentuados em função de melhoria genética, né? E de preços também. Então, a receita da soja no, nos últimos anos aí tem atraído a atenção dos produtores de cana, que estão perdendo competitividade, né? Não estão conseguindo pagar a conta, e aí acabam migrando para
Nossa.
outro lado. A gente
Agora
percebe esse movimento aqui, até porque
A soja quebrou também aí, né, Manuel?
Esse ano também teve uma quebra,
É
né?
claro que é uma planta de ciclo curto, quer dizer, não ficou um mês sem chuva, já 3 meses, 3 meses para colher, então um mês sem chuva já é suficiente para quebrar, né, Manuel?
Ah, não precisa nem um mês, não. Soja
É,
com os dias
exatamente.
aí sem chuva pegando na florada já é um
Já
desastre,
era.
né? Às vezes a gente tá vendo agora lavouras que até tão bonitas, cresceram, aí não, a nível de produção vai ter produção reduzida porque vagem tem pouca, né?
Exato. Manuel, para a gente, enquanto a continha, o Almir faz a continha para você, vamos dar uma olhada então, só para a gente dar uma conclusão. A expectativa da Canoeste Copercana, baseado na safra passada, independente da quebra, independente das situações que foram afetados os canaviais na safra passada, qual a expectativa que seria para essa safra agora, Manuel?
Olha, em termos de nós aqui, vamos dizer, Canoeste, passou aqui pelos nossos associados 8 milhões de toneladas de cana nessa safra. Nós acreditamos que para a próxima safra vamos trabalhar com esse mesmo número, com essa produtividade aí de 75 toneladas por hectare, né? E uma expectativa de preço também de igual a pouca coisa superior a essa safra. Nós estamos tendo uma situação atípica, onde na entre-safra, né, o álcool caiu de preço, normalmente sobe, o que vai comprometer o fechamento do ATR. Nós esperávamos aí poder fechar com 60 centavos, mas acreditamos hoje que se chegar a 58 aí está de bom tamanho.
É verdade. A gasolina está dando muita competitividade ainda, né, Manuel?
Exatamente.
E o açúcar continua patinando no excesso de oferta da Ásia. Também não está. Mesmo que o barril do petróleo Brent suba, não está puxando mais o açúcar em Nova York, né, Manuel?
Exatamente. Então, vamos dizer assim, em termos de resultado, o que que a gente espera? alguma coisa semelhante a essa safra que terminou. Pode ser tudo igual ou se o preço poderá, no segundo semestre aí que a gente tem ouvido também, poderá haver alguma recuperação no açúcar para o segundo semestre.
Exatamente. O
Mas.
ano passado perdeu quanto? 10% a safra 18 e 19, Emanuel?
Ah, em termos de produção de açúcar, você
Não, não,
fala?
não, em termos de tonelagem, das 8 milhões de toneladas, isso daí foi com a quebra, né,
É
quanto
de
foi de quebra?
12 a 15%.
Quanto?
12 a 15.
12 a
Nossa,
15%.
safra anterior produziu 9 milhões e 200 mil toneladas, mais ou menos.
Perfeito. E se empatar essa daqui, você está contando pelo menos com a cana de meio de safra e de fim de safra que atinja pelo menos o seu potencial se as chuvas voltarem agora, né, Manuel?
Exato. Contando com essa possibilidade aí de ter um final, as canas de final de safra em melhor condição, né?
Perfeito, perfeito. Manuel, foi um prazer tê-lo conosco, então, mais uma vez aqui. É sempre bom saber um pouco da Canoeste Copercana, que, aliás, né, Manuel, eu imagino também que a entrega de amendoim também vai ser melhor esse ano, né, Manuel?
É, o amendoim, ele é uma planta bem mais resistente do que soja, por exemplo, para seca, né? Ela resiste mais e a safra deve estar começando agora no início de fevereiro, acho que começamos a receber os primeiros amendoins, né? Mas eu creio que vai ser uma das culturas que melhor vai remunerar, né, nesse ano de 19.
Ainda bem que pelo menos contrabalancei um pouco, né, Manuel?
Ajuda, né?
Ajuda um pouco. Manuel, tenha uma ótima semana, viu? Meu muito obrigado a todos aí, aos amigos da Copercana Canoeste. E você seja bem-vindo sempre, nos mantenha sempre informado, tá bom?
Muito obrigado aí pela oportunidade.
Um abraço, até mais.
Um abraço.
A chuva pode até voltar, mas a cana, como vimos em outras regiões, e agora na Canoeste, Copercana, de base Sertãozinho, não deve dar nenhuma alteração no quadro, pelo menos no início de safra, não. Né? Quer dizer, já há um comprometimento e poderá haver, não exatamente muito atraso, mas acontece que as usinas provavelmente vão atrasar um pouquinho a moagem no início, e aí o fornecedor vai entrar com a cana dele a partir do dia 15, 20 de abril. Não que vá melhorar muita coisa, mas enfim. É o quadro que, de momento, nós vimos na maior cooperativa e maior associação de canavieiros do Brasil. Fique com a gente, o Notícias Agrícolas volta em instantes.